Vamos então ao explicador desta tarde, no dia em que foi conhecido o relatório de avaliação de desempenho e impacto do sistema de saúde, o RADIS. No fundo, Miguel Coelho, é um retrato do sistema de saúde em Portugal e que indica que cada vez mais portugueses se viram para os seguros de saúde.
Sim, os dados referem-se ao ano passado, 2024, e quase 6 em cada 10 portugueses tinham uma dupla cobertura de saúde, ou seja, além do Serviço Nacional de Saúde e eventuais subsistemas, como a ADSE, ainda pagavam seguro por cima. Em 2012, cerca de 20% dos utentes tinham esta dupla cobertura. No ano passado, essa percentagem já era de 58%.
Terá a ver, imagino, com a falta de resposta do SNS. Sabemos, por exemplo, que os tempos médios de espera não são bons. O que é que o relatório diz nesse capítulo?
Diz que está em queda o número de consultas realizadas dentro do tempo máximo de resposta garantido, que é o tempo considerado normal para uma consulta, ou seja, a situação está pior. Em 2023, cerca de 54% das consultas foram realizadas dentro deste intervalo, considerado recomendado, mas no ano passado essa percentagem já caiu 5 pontos. Portanto, no fundo, menos de metade das consultas foram prestadas a tempo pelo SNS. O relatório alerta que estes atrasos podem ser também um novo fator de pressão para o Serviço Nacional de Saúde, porque quanto mais tarde forem detectadas as doenças, mais complexos podem ser os casos para depois tratá-los. Mas deve também dizer-se que nas cirurgias os indicadores melhoraram ligeiramente, cerca de 2/3 dos doentes são operados dentro do prazo legal e é um valor que volta aos níveis que existiam antes da pandemia.
Uhum. Em relação ao número de portugueses sem médico de família?
Esse é um indicador que também melhora aqui ligeiramente em relação a 2023, a altura em que mais de 16% da população não tinha um médico de família atribuído. Esse número diminuiu 2%, mas a meta de atribuir um médico de família a cada pessoa no SNS ainda está bem longe de ser atingida. Neste momento, mais de 1,5 milhão de pessoas continuam sem um médico de família.
Em relação ao número de portugueses sem médico de família, já aqui falámos, não é?
Sim, no fundo é este retrato, ou seja, diminuiu ligeiramente o número de pessoas que não têm médico de família, mas ainda assim a situação continua a ser preocupante.
E há muitos doentes que já têm alta clínica, mas que não têm onde ficar e, por isso, permanecem no hospital.
Os chamados internamentos sociais, e que também aumentaram 20 pontos percentuais entre 2023 e o ano passado. Aliás, o coordenador de relatório vincou que estes casos têm um duplo efeito, porque, por um lado, aumentam os custos dos hospitais e, ao mesmo tempo, não permitem que as camas sejam libertadas para acolher novos doentes.
Uma boa parte deste problema explica-se pela falta de meios.
Sim, embora haja também outras razões, como o aumento da procura de cuidados de saúde devido ao envelhecimento da população portuguesa. Portugal é dos países mais envelhecidos do mundo, mas deve-se muito, de facto, à falta de meios humanos, em particular, claro, à falta de médicos no SNS, sendo que além dos pedidos de maior investimento na área da saúde, há sempre o debate em torno de soluções de organização do próprio SNS e já hoje aqui na Renascença ouvimos a Associação de Administradores Hospitalares a defender mudanças no acompanhamento dos doentes, dizendo nomeadamente que os enfermeiros, depois de um diagnóstico e de um plano de tratamento inicial, os enfermeiros podiam ter o papel de acompanhar os doentes e assim libertar mais os médicos para outras tarefas.
Exatamente. Miguel Coelho com o explicador. Até já, Miguel.
Até
explicador já. Que fica disponível em rr.pt e, claro, nas habituais plataformas de podcast.